Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Né? E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz seja com todos. Então vamos prestar atenção. Antes, porém, gostaria de avisar. A cantina parece que tem aí alguma coisa. Para não ter que avisar no final, a cantina. O que que tem? Tá bom. Pergunta para a Suzane lá para mim, por favor, filho. O que que vai ser? O que que tem da cantina? E semana que vem, essa semana nós tivemos reunião de casais, tivemos? Semana que vem nós não teremos, se Deus quiser, talvez a gente vai Piso do Rio. E sexta-feira passada, não, antes, porém, então quinta-feira nós iríamos a Piso do Rio e sexta-feira, parece que é sexta que a gente viaja para Fortaleza, né? Quem não vai a Fortaleza? Ramiro, parece que não vai. Toninho, parece que não vai. Né? Pessoal que não vai cuidar aí da igreja. Caldo de carne com mandioca, vaca tolada, né? Vaca tolada que chama? Parece que é. E o que mais? Torrada. Amém. Bora lá os ingredientes da cantina e o bebê deve ter sanduíche também, né, bebê? Amém. O que mais? Sexta-feira passada, nós estivemos lá em Nerópolis. E foi feita a bênção, né, do casamento do Lucas e da Fernanda. O pessoal conhece o Lucas e a Fernanda lá de Fortaleza, lá de Nerópolis. E eles não eram casados, casaram civilmente. E também ontem foi feita a bênção, né, do casamento, a bênção, foi feito o casamento propriamente dito, o verdadeiro casamento, né, aquele que é feito na presença de Deus. Amém. Só dando ciência para a igreja de que foi feito isso. Amém. Então vamos, hoje de manhã, nós começamos a reunião no livro de Jó, capítulo 10. O assunto, quem lembra do assunto, foi falado de manhã. Quem lembra? Hã? Como é que é? Lembra, Toninho? Você não estava cedo, então, né? Lembra mesmo? Quem lembra? Fala, filho. Isso aí, o comentário, normalmente, o assunto mesmo, a igreja tem dificuldade para guardar a mensagem. Né? A mensagem normalmente a gente tem dificuldade para guardar. Aí a gente guarda mais o comentário, né? A gente guarda mais comentário. O assunto foi que nós, Deus nos chama para que nós andemos na luz do Senhor. É assim? Que a gente não ande na nossa própria luz. O que que é luz? Luz é conhecimento. É conhecimento, presta atenção. Conhecimento, entendimento. Toda pessoa tem, ele anda na sua própria luz. Toda pessoa anda na sua própria luz. Então Deus disse que ele deixaria o homem andar em seu próprio caminho, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Essa é a nossa luz, é o normal, de todo mundo. Mas Deus nos convida para que nós andemos na luz dele, ou seja, no entendimento dele, no pensamento dele. Se nós conseguimos andar na luz dele, do Senhor, a gente vai evitar muitos problemas, muitas dificuldades, muita coisa. Então, andar na luz. Isaías, capítulo 2, se não me engano, Isaías, capítulo 2, versículo 5, diz assim: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, por isso que eu falei para a irmã, a gente guarda mais o comentário. A mensagem é essa: andar na luz de Deus, andar nos caminhos de Deus, seguir os mandamentos de Deus, seguir Deus. A segurança nossa é Deus. Amém? A nossa salvação é Deus. Então, andar nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Procurar, observar, obedecer, fazer as coisas. Como nós estamos cantando esses dias aí, né? Se nós obedecermos, se nós dermos ouvido a Deus, nós vamos comer o melhor da terra. Nós vamos comer o que tiver de melhor. Nós vamos ganhar o que tiver de melhor na terra. Se nós andarmos na luz do Senhor. Só que o melhor para Deus nem sempre é o melhor para nós. O melhor aos olhos de Deus não, nem sempre é o melhor aos nossos olhos. Então, nós às vezes queremos uma coisa, insistimos com uma coisa que não é a melhor coisa para nós. Então, se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, se nós deixarmos que o Senhor guie a nossa vida, dirija o nosso coração, nós vamos andar no caminho que for melhor, não aos nossos olhos. Esse que precisa deixar bem claro. Não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Amém? Aos olhos de Deus. Então, aos olhos de Deus, o que seria melhor para mim? É isso que eu preciso estar observando. Não seja o que eu quero. Jesus entendeu perfeitamente isso. E na oração que ele faz, ele se põe diante de Deus com esse pensamento. Olha, não seja feita a minha vontade, mas faz, Senhor, a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade vai ser melhor para mim. faz do jeito que o Senhor quiser. Eu sei que o que o Senhor quiser vai ser melhor para mim. Eu tenho certeza que é melhor para mim. Amém? Ele disse, se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus. Se nós que somos maus, que somos ruins, né, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina então Deus, que é todo justo, amado, precioso, né, não saberá, por acaso, dar a nós aquilo que for melhor. Então, é uma atitude inteligente da pessoa que entrega a sua vida nas mãos de Deus. E, Senhor, que seja feito, eu vou me alegrar, eu vou viver tranquilo, porque eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Eu vou ficar tranquilo. Eu quero ficar tranquilo, porque eu sei que a minha vida está em tuas mãos. Jesus não passou por momentos tranquilos, não. Jesus passou por muita dificuldade. Jesus passou por horas difíceis. Mas ele confiou no Senhor. Ele confiou em Deus. Sabia que aquilo estava passando. Estava sob o olhar de Deus, estava sob o juízo de Deus. Então, que seja feita a tua vontade. Amém? Passa de mim esse cálice. Tem momentos difíceis na nossa vida. Eu, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, faz com que o Senhor... faz conforme a tua vontade, do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, para nós, o melhor da terra para nós. Aí eu estava mostrando para a igreja, nós estávamos mostrando hoje de manhã, esse comentário. A mensagem qual é? Todo mundo? Mais uma vez? Quem anda na luz, não anda nas trevas. Quem anda na luz, não tropeça. Quem anda na luz, não cai no buraco. Quem anda na luz, não põe a mão, né, em qualquer lugar. Porque ele está na luz, ele está vendo, ele está enxergando. Agora, quem anda em trevas, que não sabe direito onde pisa, onde põe a mão, que faz, com certeza, ele vai sentir, vai se dar mal. Então, Jó, nós estávamos mostrando o capítulo 10 de Jó, mostrando o seguinte, que Jó, o livro de Jó, ele é muito interessante, porque ele mostra primeiro Jó no melhor dessa terra. Jó usufruindo o melhor dessa terra. Mas não o quê? Não do ponto de vista de Deus. Jó estava nadando de braçada. Tudo favorável a Jó. Mas não era o melhor do ponto de vista de Deus. Tanto não era, que não deu a Jó aquela segurança que ele precisava. De repente as coisas começaram a inverter na vida dele, e aí ele foi, em vez de dar graças a Deus, né, em vez de se alegrar, ele começou então a blasfemar contra Deus. Porque o melhor da terra para ele era aquilo que ele tinha. Aquilo era o melhor que ele tinha. De repente ele se viu numa situação difícil e não entendia. Ele não entendia, não conseguia compreender que aquilo que estava fazendo, aquilo que estava acontecendo com ele, era o melhor de Deus para ele. Por que era o melhor? Porque foi ali que ele encontrou Deus. Foi assim que ele verdadeiramente encontrou Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa nas horas difíceis. É nas horas difíceis, nas horas que a gente está confuso, atribulado, às vezes, é a melhor hora para você entender Deus, para você se aproximar de Deus. Então, Jó, quando estava ali comendo e bebendo o melhor, ele imaginava que aquilo era o melhor de Deus para ele. Mas não era. Na verdade, não era. Ele não conhecia Deus. Naquela situação, ele nunca ia conhecer Deus. Não é? Daquela forma, ele nunca ia, ele nunca precisou de Deus. As coisas vinham para ele. Ele era um homem temente a Deus? Era. Ele era um homem justo? Era. Ele procurava fazer tudo direitinho? Procurava. Mas ele não conhecia Deus. Ele não chegou a conhecer a Deus. Ele não entendia Deus. Então, quando as coisas, quando a coisa virou para cima dele, aí ele foi, então, eu não entendo Deus. Aí, então, eu não entendo Deus. Eu não sei eu não sei, então, o que é Deus. Isso não acontece com a gente também? Não é? Então, eu não entendo Deus. Mas é porque, realmente, nós não entendemos Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Não são. E nós precisamos mudar. Aceitar. Perguntar, conversar com Deus para tomar conhecimento, Senhor, da Tua vontade, não da minha. Qual é o caminho que o Senhor anda? Eu quero andar no caminho que o Senhor anda. Vinde e andemos os caminhos do Senhor. E façamos do jeito que Ele manda. Né? Os mandamentos. Esse dia a gente canta aí, né? O meu povo, obedecer, me adorar. Eu vou dar a Ele o melhor dessa terra. E é realmente o melhor da terra. Amém, gente? Aliás, a terra não está tendo nada que presta. Para tirar o melhor da terra, já está sendo muito difícil, né? Está sendo muito difícil tirar da terra alguma coisa que presta. Mas mesmo assim, essa pouca coisa que presta é dado a nós. A nós, graças a Deus. Esse pouquinho que tem, não é? Tem sido dado a nós. Dá. Deus nos dá. Ele disse que daria a nós a paz. Não daria a paz que o mundo dá, mas daria para nós a paz verdadeira, a paz que descansa a alma, aquela paz que nos dá segurança, aquela paz que nos dá tranquilidade. Não a paz do mundo. A paz do mundo é aquela que Jó tinha antes de conhecer a Deus. Era aquela paz que Jó tinha, aquela era a paz do mundo. Amém? Quando Jó conheceu a Deus, ele encontrou a paz de Deus. Aí ele encontrou a paz de Deus. E é essa paz que nós precisamos. Essa que nós precisamos encontrar. Então, nós olhando o livro de Jó, no capítulo 10 de Jó, nós vimos algumas coisas interessantes. Por exemplo, no versículo 1 do livro, capítulo 10 de Jó, olha aí para você ver. Lê para mim, por favor, filho. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber por que contendes comigo. parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Voltando, versículo 3. Parece-te bem que me oprimas. Então Jó falou, parece que o senhor tem prazer em me oprimir. É, parece que o senhor tem prazer em me oprimir. Parece que o senhor acha bom. Ele não estava muito satisfeito com Deus. Não. Né? Eu faço as coisas por tua causa, eu faço as coisas, mas o senhor parece que não reconhece o que eu faço. E permite que resplandeça o conselho do ímpio. Tens tu, porventura, olhos de carne? Parece que o senhor não tem, o senhor não vê como a gente vê. Parece que o senhor não entende a gente. E deixa a gente aqui oprimido nesse sofrimento, nessa angústia, nessa situação que nós estamos. Esse era o pensamento de Jó. A luta de Jó, né? E no versículo 1 ele fala, a minha alma tem tédio. A minha alma não se agrada da minha vida. A vida que eu tenho, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. A minha alma tem tédio. Darei livre curso à minha queixa. Eu não vou esconder de Deus. Darei livre curso à minha queixa. Eu não vou esconder, eu vou falar abertamente. Eu não estou satisfeito com o Senhor, amém? Isso que ele queria dizer. Eu não estou feliz com o Senhor, pronto. Não te entendo. Não estou satisfeito, eu quero uma coisa que o Senhor não me dá. Parece que o Senhor tem prazer realmente em me oprimir. Vocês concordam que a gente... não entende Deus? Não compreende Deus? E que a gente, se não estiver abarrotado o celeiro, se não tiver facilitando as coisas, se não tiver tudo favorável ao nosso lado, qual é a situação da nossa alma? Angustiada, oprimida, chateada, porque as coisas não estão do jeito que a gente gostaria que tivesse. Versículo 7. Dê, por favor.
Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro, me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo, não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas a ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás.
Amém. O que ele quis dizer? Eu não sou ímpio. Eu sou bom. Eu sou direito. Eu não sou ímpio. Vocês concordam que ele estava ali numa luta terrível? Todavia, eu não sou ímpio, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que busca Deus, eu não sou ímpio, Senhor. Eu não sou mau, eu não ando por aí, não. Eu sei que o Senhor é que me fez, eu sei que o Senhor é que me cobriu disso, daquilo, etc. Eu sei que o Senhor foi, eu existo por tua causa. Todavia, o Senhor não deixa passar despercebido um só pecado que eu cometo. Todavia, o Senhor não deixa passar despercebido um pecado. Se eu pecar, tu me observas. Que coisa! Por que o Senhor não faz isso com os ímpios que estão? Né? Por que o Senhor não faz isso com os ímpios que merecem muito mais ser chamado a atenção? Versículo 14: se eu pecar, basta eu fazer qualquer coisa contra o Senhor e o Senhor já me corrige, e o Senhor já me observa, já me chama a atenção. Jó realmente estava amargurado, chateado. Com quem? Com Deus. Ele queria que Deus chamasse a atenção do ímpio. Ele queria que Deus corrigisse o ímpio como Deus corrigiria ele. Como Deus corrigia ele. E se estás sem correção, se você estiver sem correção, você não é filho de Deus. Deus corrige quem? O filho. E foi isso que Jesus entendeu. Falou, amém? Olha, ele não estava preocupado se Deus estava corrigindo Herodes, Pilatos, quem quer que seja, não. A nossa preocupação é que Deus nos corrija. A nossa preocupação é que Deus corrija a mim. Eu não sei se o cheque é filho de Deus. Eu não sei se Josias é filho de Deus. Agora, eu aceito a correção de Deus, porque eu quero que ele me corrija, eu quero que ele me corrija como filho. Se o Josias entender isso, ele vai também fazer a mesma coisa. Se o cego entender isso, vai fazer a mesma coisa. Que Deus, então, possa fazer isso. Nos corrigir, que ele tenha liberdade, o Senhor tenha liberdade de nos corrigir. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Ponha luz nas minhas trevas. Dirija, Senhor, o meu coração. Amém? Agora, não podemos agir dessa forma como Jó, ficar contrariado com Deus, ficar rebelde em relação a Deus, porque as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que tivesse. As coisas não estão favoráveis a nós, do ponto de vista nosso, porque do ponto de vista de Deus, está. Do ponto de vista de Deus, está. Às vezes nós estamos reclamando à toa, meu filho. Uma vez eu reclamava para Deus, né, murmurava para Deus, e contrariado com Deus. Eu já tive, assim, situações semelhantes. Hoje eu passo o que eu passar, eu entendo perfeitamente que, do jeito que eu estou passando, os olhos de Deus estão sobre mim. Né? Quando Deus um dia me falou, me respondeu, né, através das escrituras, fizeram isso com o lenho verde, o que se não fará com o lenho seco? Então, se o lenho verde, ou seja, aquele que a lenha verde, quer dizer, difícil de queimar, se que uma pessoa difícil de ser enganada, de ser oprimida, de ser seria Jesus. né, que é uma lenha verde, ela não pega fogo com facilidade. Mas um lenho seco, qualquer coisa queima. E Jesus disse, olha, você sabe o que fizeram comigo? E aí você reclama quando dói sua cabeça. Você reclama quando sua mulher te faz uma desfeita ou te trata mal. Pois eu fui tratado mal por todo mundo. Né? Eu fui desprezado por todo mundo. Eu que fiz todas as coisas, eu que sou Deus, eu fui humilhado. Aí você vem reclamar por causa disso. Eu fiquei com a cara desse tamanho. O tamanho da minha cara que eu fiquei. Fiquei com a cara grande, porque eu fui reclamar para Deus uma coisa. Agora você vem me reclamar por causa disso. Chorando aí, feito um besta. E reclamar para mim por causa disso, meu filho. Você não passou nada ainda não. Você não passou nada ainda não. Amém? Procura abrir os seus olhos. Procura andar na luz do Senhor. Procura entender mais Deus. Para quê? Para que, como diz Paulo, tem. Então vamos usufruir, descansar nos momentos de alegria, nos momentos de prazer. Quem aqui que já não teve tantos prazeres, tantos momentos bons na sua vida? Agora, quando inverte a coisa, como aconteceu na vida de Jó, aí parte para cima de Deus como se, né, despreza Deus, vira as costas para Deus, murmura, reclama, vira as costas para Deus, passa a desagradar a Deus, passa a fazer coisas inexplicáveis e que machuca Deus. É essa, então, a preocupação de Deus em relação à igreja. Porque ele não vai corrigir o ímpio, não. Ele não vai punir o ímpio, não. Ele vai corrigir nós. Ele vai punir, gente, é a nós que ele trata como filho. É a nós que ele tem como herdeiro de Deus. É a nós, e não o mundo. E não o mundo. Amém? Então, é normal, perfeitamente normal, que as horas que nós estivermos passando de dificuldade, a gente para para poder crescer em Deus. Amém. Vocês concordam com o que foi dito? Amém? Parece que todo mundo ficou assim. Quem nunca brigou com Deus aqui? Quem nunca discutiu com Deus? Quem nunca reclamou para Deus? Quem nunca achou que a sua vida fosse a pior da terra? Essa foi a situação de Jó. Ele achava que a vida dele não estava passando nada, não estava acontecendo nada diante do que pode acontecer. Amém? Vamos lá em Isaías capítulo 2. Oi, Isaías capítulo 2, versículo 1. Pode ler, por favor, filha? Versículo 2, pode ser a partir do 2. Ó, não, lê o 1 mesmo. A respeito de Jerusalém. Visão que teve Isaías a respeito da igreja. Presta atenção. visão que teve Isaías a respeito da igreja. A respeito da igreja. Visão que teve Isaías a respeito da igreja.
Vamos ver.
Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém.
É. E pode acrescentar aí, pô, e da igreja. Né? Porque Jerusalém, Judá, né? Judá, esse é a mesma igreja. A igreja somos nós. Né? Então, visão que teve Isaías ao nosso respeito. A nosso respeito, visão que teve a igreja, visão da igreja. O que que aconteceria? Disse assim, vai acontecer com a igreja nos últimos tempos, nos últimos dias. Vamos lá.
E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor.
Amém. Deus não vai descansar, enquanto a casa dele, enquanto nós, enquanto a igreja não produzir esse leite, enquanto a igreja não for capaz de fazer isso, Deus não vai descansar. Por quê? Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Deus vai apertar, né? Deus vai apertar, Deus vai apertando a rosca, vai fazendo. É como a mulher que está para dar a luz, é a mulher que está para dar a luz. A igreja, ela vai sentir a mesma dor, a mesma dificuldade que a mulher tem para dar a luz. Por quê? Porque para cumprir as escrituras, a igreja não vai ser, ela não vai ser como Jó, não. Jó foi lá no tempo dele, lá nos dias dele, ele estava no quarto de hora dele. Nós estamos hoje nos dias nossos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então está aqui. E acontecerá nos últimos dias. O que que vai acontecer nos últimos dias? Nos últimos dias, será que vai ser pior do que Jó? Será que vai ser para nós mais difícil do que foi para Jó? E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e concorrerá a ele todos os povos. Então, por exemplo, aí, trocando em miúdo, a igreja será um povo que entende Deus. A igreja será um povo que compreende Deus. É isso que vai chegar no fim. O fim vai ser assim, a igreja, vou repetir 10 vezes, amém? No fim, a igreja será um povo que... Então, você trata de entender, trata de compreender Deus o mais rápido possível. Porque senão você não vai fazer parte da igreja. Você compreende Deus, você entende Deus? Eu e o Pai somos um. Eu, a igreja, nós temos a mente de Cristo. Então, nós vamos entender Deus. Nós vamos compreender Deus. Nós vamos pensar como Deus pensa. Então, nós não vamos assustar da maneira como Jó assustou. Nós não vamos fazer como Jó fez, não. Não vamos mesmo. Nós vamos fazer do jeito que Jesus fez. E como foi que Jesus fez? Ele disse, olha, Senhor, eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, não. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, não. Eu vim para fazer a tua vontade. E o Senhor tem liberdade para poder fazer a tua vontade na minha vida. Entendeu, Josias? Eu não vim para fazer a minha vontade. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós não viemos ao mundo para fazer a nossa vontade. Esse vai ser o pensamento de quem? Pensamento de quem? Da igreja. A igreja vai pensar como Jesus pensou. Então, não como Jó. Não como Ló. Como Jó. Não como Jó. Jó não. Ele não entendia. Agora, lá no 42º capítulo, ele entendeu. Então, nós vamos começar, nós já vamos entender desde o primeiro capítulo. Nós já estamos. Quando lemos o primeiro capítulo, nós já não concordamos com Jó. Não, Jó. Amém? Ó. O sofrimento, a dificuldade, a luta, a tribulação que vem sobre nós nesses dias não pode amargurar a nossa a ponto de revoltarmos contra Deus. Vamos ter amarguras, tristezas, dores, mas vamos ficar fazer isso quietinho, calado. Amém? Quieto. Né? Engolir o choro. Engolir o choro. Nós vamos engolir as coisas para poder não não fazer feio diante de Deus. O que Deus espera de nós é o que nós queremos fazer. Eu tenho até medo de falar isso. Sinceramente, eu tenho até medo de falar isso. Mas está escrito isso. Está escrito. O povo de Deus será um povo que entende Deus. Que compreende. Não um povo que briga com Deus. Não um povo que vive querendo sempre fazer a sua vontade, os seus desejos, a vontade da carne, do pensamento. E não a vontade de Deus. E é isso que as nações, é isso que Deus espera que nós sejamos, essa luz. Deus espera que a gente venha brilhar. Essa luz possa resplandecer de tal forma que ele tenha liberdade, porque eu acho que ele ainda não tem confiança em nós. Eu acho que Deus ainda não tem confiança em nós. Eu pergunto, será que Deus pode confiar em nós? Será que Deus pode mandar uma pessoa para você e você falar o que eu estou falando? Será que Deus pode mandar uma pessoa para você e você dizer para ela que é assim? Dessa forma, eu acho que Deus ainda não está colocando em nós a confiança que Ele espera. Amém? Ele não pode nos enviar como ele enviou Paulo, como ele enviou Pedro, como ele enviou o próprio Jesus foi enviado, né? O João Batista e outros mais. Nós também somos. Nós também precisamos ser enviados por Deus. Porque só o enviado de Deus pode falar a palavra de Deus. O enviado de Deus para os dias de hoje. Para agora, que entende Deus. O Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Amém? O Senhor tem razão. Olha, o que eu tenho hoje é vergonha de não ser capaz de fazer o que eu preciso. É vergonha de não ser o que eu deveria ser. É vergonha quando eu me irrito quando eu peco. É vergonha quando eu não tenho paciência, quando eu estou perdendo a minha paciência. Quando eu falo, eu me exalto, quando eu, isso é que me irrita. Será possível, Rocine, que até nessa altura você ainda, ainda faz isso, né? Ainda que me falta humildade, eu me envergonho, me falta essas coisas. Porque do tempo que eu tenho, já era para mim brilhar muito mais. Vocês concordam? Hã? Muito mais. Mas muito mais mesmo. Que a luz que há em ti, a luz que há em ti não seja trevas. Então falta entendimento, falta compreensão, falta entendimento. Estão falando assim. A gente canta, a gente quer a bênção de Deus, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar. Nós estamos orando aí nesse sentido, vendo, trazendo às vezes música para incentivar a igreja. Mas a igreja precisa entender Deus, a igreja precisa compreender Deus. Amém? Presta atenção. Jesus Cristo, por que que ele chegou nesse ponto que ele chegou? Por quê? Quem sabe por quê? Por que Jesus chegou à estatura do varão perfeito? Por que que Jesus chegou a agradar a Deus 100%, Elmo? Por quê? Por que que Jesus chegou no mais alto que poderia alguém chegar? Por quê? Isso. Pronto. Né? Ele foi como nós. Não é assim? Ele se fez carne e habitou aqui como nós. Ele nasceu de mulher, ele viveu, ele brincou, ele via... Ele sentia, ele bebia água, ele comia, ele tinha vontade de comer, tinha vontade. Todas as vontades que nós temos, ele tinha também. Agora eu pergunto, meus irmãos, por que ele agradou a Deus? Eis o meu filho amado em quem? Meu filho amado em quem? Eu tenho prazer. Por que ele tinha esse prazer nele? Por que ele agradava tanto a Deus? Ou por que Deus se agradava tanto dele? Por acaso, não era porque ele entendeu? Então, ele disse, olha, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Entendeu? Ele falou, olha, quando a pessoa chegou lá e falou, olha, está escrito isso. No entanto, também está escrito isso. Quando o diabo veio para cima dele... Ele foi capaz de enfrentar o inimigo usando a própria escritura. Está escrito assim, mas também está escrito assim. A preocupação dele era agradar a Deus. A preocupação dele era fazer com que Deus se sentisse honrado com a vida dele. E ele agradou a Deus. Amém? E ele agradou a Deus. Então eu vejo, meus irmãos, que a igreja vai chegar. Ela vai chegar nesse lugar. Querendo ou não, ela vai chegar. Não sei se vai chegar 10, 20 ou 30, mas ela vai chegar. Num lugar alto. Ela vai chegar num ponto que vai agradar a Deus. A igreja, não estou falando de denominação. Sabe, a gente tem visto aí coisas ontem mesmo, decepção. Mas eu fiquei muito feliz, falei, nós, diante do que eu vi ontem, nós estamos bem demais, demais mesmo, muito mais. Mas vim animado a subir mais um pouco, animado a entender mais ainda a Deus. Amém? É isso que você pensa? Presta atenção. Eu pergunto, você responde com sinceridade. É isso que você pensa? A sua preocupação é, por acaso, agradar a Deus? É? Mente não, por favor. Amém? A sua preocupação, por acaso, é agradar a Deus? Fazer a vontade de Deus? É? Mas vai ser. Vai ser. Uma hora vai ser. Vai ser porque a igreja está aqui. Para mim, a igreja está aqui. Sabe por que eu falo para vocês que a igreja está aqui? Porque eu estou aqui. E eu estou onde a igreja está. Amém? Eu estou aqui porque Deus, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Eu não abro mão em querer fazer a vontade de Deus, não. Deus, isso é por fé, gente. É por fé. Ninguém vai fazer a vontade de Deus se ele não tiver fé, não. Amém? Quem veio aqui entre nós, quem reuniu conosco e ouviu o que nós estamos falando, entendeu o que nós estamos falando, não, eu tenho certeza, ele não quer fazer outra coisa senão agradar a Deus. Colocar a sua vida assim, diante de Deus e dizer, Senhor, faz conforme a tua vontade. Amém? Amar do jeito que ele amou. No versículo, no capítulo 1 de mexemos no capítulo 1. Versículo 21. Por que que Deus quer de nós tirar o leite? Por que que Deus quer? Jesus foi alimentado de manteiga e mel, como é que está escrito? Até que saísse dele o puro leite. Até que saísse a pureza, a justiça. Até que saísse dele aquilo que era, precisava sair. Vai sair de nós também. Amém? Vai sair de nós também. Nós também estamos alimentando da mesma palavra que ele alimentou. A Bíblia diz o seguinte, que lá atrás eles também beberam da mesma água, comeram do mesmo pão e etc. Mas não fez o efeito que fez na vida de Jesus. Por quê? Não fez o efeito que fez na vida de Jesus. Por quê, meus irmãos? Fácil de responder. Na própria Escritura está escrito, está lá assim, ó, a palavra foi dita a eles, porém, nada lhes. Por quê? Então, o que que Jesus tinha e que eles não tinham? O que que Jesus tinha e que eles não tinham? E o que que falta para a igreja hoje? Fé. Sem essa fé, sem acreditar em Deus, sem acreditar mesmo, a gente não consegue fazer. Então, foi assim. Para os antigos não fez efeito. E a mesma coisa está sendo dita a nós. Não fez efeito, porque não foi acompanhada com a fé. Mas Jesus agradou a Deus. Por quê? Ele creu quanto? 100%. A fé de Jesus alcançou 100%. Tem gente que diz assim, mas porque ele era Deus? Ele era, gente, mas ele se fez carne. Quando ele se fez carne, ele se propôs a viver pela fé. Quando ele se fez carne, ele renunciou à vida espiritual, ele renunciou à vida de Deus, renunciou a tudo e ele se fez carne, como um de nós. Ele ali estava se propondo a viver pela fé. Do jeito que nós vivemos pela fé. Para enfrentar a mesma dificuldade que tem. Toda pessoa que vive pela fé tem essa dificuldade. O problema dele está na fé. Está no crer. Esse problema dele, no crer, né? Naquele lá, no, nisso. Amém? Se nós vacilarmos, se nós tivermos um pouquinho de dúvida, balançar na nossa fé, nós já vamos ter dificuldade para poder fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus exige que você tenha fé, que você creia. Então, isso foi o segredo de Jesus. A fé. Acreditar. Acreditar, você tem que acreditar que você vai ser santo. O que você já é santo. Você precisa acreditar que você é justo. Você precisa acreditar que o seu destino é o céu. Você precisa acreditar que você está passando aqui pela terra, simplesmente, mas o céu é o seu lugar. O céu, ao lado de Deus, com os anjos de Deus, e com, não é lá em cima não, é aqui embaixo mesmo, viu gente? E com todas aquelas pessoas que também tiveram a mesma fé. Aquelas pessoas, né, nós vamos estar juntos, nós juntos, eu com vocês, vocês comigo. Nós vamos estar, nós precisamos acreditar. Amém? Eu não sei se a gente vai conhecer um ao outro. Eu acho que não vai conhecer um ao outro. Eu acho que não vai conhecer. O marido não vai conhecer a mulher. Né? A mulher não vai conhecer o marido. A gente não sabe como é que vai ser. Está escrito assim que olhos não viu, coração não se engana, o que Deus tem reservado para nós. Você que gosta muito de sua mulher, você vai ter esse problema, porque chegar lá, eu acho que você não vai conhecer a sua mulher, porque lá não tem esse negócio de mulher, não tem esse negócio de sabe? A Bíblia diz que nós seremos como Deus. Ainda não se manifestou aquilo que havíamos de ser, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós vamos ser como Deus. Você quer continuar nesse sofrimento daqui? Vai ser como Deus. Amém? Não deixa. Então, essas coisinhas daqui, tudo é muito pouco diante da grandeza. Né? Paulo fala lá em Romanos, né, que ele não pode comparar as aflições do tempo presente, não pode comparar com a grandeza que Deus tem reservado para nós. Não pode. É muito pouco. Muito pouco. Amém? Agora, para a gente encerrar, tem uma oração que Jesus fez, importante demais, que diz assim, Pai, não os peço que os tires do mundo. Que tem hora que a gente quer sair do mundo. Né? Tem hora que a gente quer dar razão para Jó. E fala, Jó, você tem razão, meu filho. É fácil, não. Mas Deus disse, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não dá a você nenhum sofrimento, nenhuma provação acima daquilo que você pode suportar. Só isso aí, Senhor, já está bom demais. Só isso aí já está bom demais, porque eu tenho medo. Sinceramente, eu tenho medo de não suportar. Mas como ele prometeu que não daria nada além daquilo que nós podemos suportar, ele vai nos livrar do mal. Vamos acreditar nisso que nós estamos falando, porque Deus vai nos livrar do mal. Não vem nada para cima de você, que você não, Deus não vai tirar seu amor, não, viu? Você pode ir para cima mesmo, buscar Deus mesmo, que Deus não vai tirar seu amor, não. Não vai. Nem a sua esposa, nem seus filhos. Ele vai nos livrar do mal. Mas pelo menos deixa o mal chegar. Né? Deixa o mal experimentar, deixa o mal aproximar. Porque você, se for possível, resista àquele mal. Da forma como você deve resistir. Senhor, eu estou vendo aqui a dificuldade, eu estou vendo aqui a luta, a tribulação, mas não deixe eu perder a minha fé. Eu também me lembro de uma época que eu passei uma tribulação terrível. A minha oração foi desse jeito. Se eu tivesse que perder, eu ia perder. Mas que eu não perdesse a minha fé. Amém? A minha fé nele. Eu não perdesse a minha fé nele. Foi uma época difícil. Difícil mesmo. Mas que eu não perdesse a minha fé. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Gente, parece que a igreja ficou muito abatida. Ficou, Karina? Ficou não, né? Ficou não. Essa luta, Karina, é normal na vida da pessoa que ainda não conheceu a Deus. Ainda não entende Deus. A alma dela fica se batendo. Mas eu não entendo por que que, como Jó falava lá, por que que tudo isso acontece comigo? Né? A gente pensa que a vida da gente está pior do que a dos outros. A gente pensa que a vida da gente está pior do que a dos outros. Na verdade, a sua vida está boa, meu filho. Amém? Na verdade, a sua vida está uma bênção. Deus tem te abençoado. Na verdade, Deus também tem abençoado você. Sua vida está uma bênção. Quem está com a vida ruim aqui? Ou acha que a vida dele está uma bênção? Ninguém, nem uma coisa nem outra. Amém? Amém, irmãos? Primeira João aí, só ler. Nós vamos só ler. Primeira João. Só ler. Prometo vocês que é só ler. Primeira João. Primeira João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Presta atenção para você ver. Olha aí. Presta atenção. Primeira João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Vamos lá?
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Mais uma vez, por favor.
E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos.
Então, a mensagem dele. Até ele, era uma coisa. Até ele era uma coisa. Depois dele, é outra coisa. Então, foi dito aos antigos. A nós está sendo dito outra coisa. Tem o Velho Testamento, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai ficando mais antigo na medida em que você vai aproximando mais do Novo. O Antigo vai ficando mais antigo na medida em que você vai entendendo o Novo. Engraçado que a pessoa que não entende o Novo fica lá debaixo do Velho, sabia? Que o véu não sai, ainda cobre o rosto da pessoa que não entende Deus. Não é assim, irmão? O véu não sai. Enquanto a pessoa não entende Deus, o véu ainda cobre o rosto. É o antigo, ele está lá com os antigos. A mensagem que ele, Jesus Cristo, teve de Deus, ele anunciou. A mensagem que dele ouvimos é a mesma mensagem que João passou para frente. Que Deus é luz. Deus é luz. Não tem trevas. Então Deus não tem aquilo que Jó tinha. Deus não tinha aquela amargura. Jesus não tinha aquela amargura. Ele estava passando as coisas com paciência, com bondade, com humildade, com paciência. Então não tinha aquela amargura. Falei, não. Amém. É assim mesmo. É assim mesmo. O mundo é mau. O mundo não ama, não nos ama. Por que bobagem é essa? O mundo é mau. O mundo não ama a igreja. O mundo ele nos aborrece em vez de. É assim? Então Jesus falou, ué, bobagem é essa? Por que eu vou agora? Por que eu vou me entristecer, me amargurar? Não, não tem sentido não. O mundo é mau. Os meus inimigos, eu posso encontrá-los dentro da minha casa. Os meus inimigos eu vou encontrar dentro da minha casa. Então, meu filho, não cabe a amargura, a tristeza. Para nós que andamos na luz, nós temos comunhão com Jesus. Nós andamos na luz, nós estamos vendo isso. Se por acaso acontecer uma coisa, não vai ser novidade. Se por acaso, certo? Se eu levar uma pisa do seu marido, da sua esposa, não é novidade, não. Se o seu marido também botar você para fora, também não é novidade. Essa é a luz que ele nos passou. Esse é o entendimento que ele nos passou. Por isso que eu falei, fizeram isso com lenho verde, não fará com lenho seco. Se nós temos comunhão com ele, comunhão com Deus, aquilo que eu falei no começo. Comunhão com Deus significa estar de acordo com Deus. Comunga o mesmo ideal. Come, Jesus disse, quem come comigo o pão, virou contra mim o calcanhar. Comia junto, come o mesmo pão, mas depois faz as coisas diferentes. Come o mesmo pão e depois age de forma diferente. Então, quem comeu comigo o pão, não vire as costas para mim, não. Quem comeu comigo o pão, amém? No almoço, vamos comer na janta, na parte da manhã. Não, e não vire as costas para mim, não. Porque na hora da amargura, da tristeza, a tendência é virar as costas para Deus. Mas Deus quer te ajudar, meu irmão. Deus quer te livrar, Ele quer te salvar dessa situação. Não vira as costas para Ele, não. Amém? Não vira as costas, não. Anda na luz. Então ele diz aqui, ó. Se dissermos que temos comunhão e andamos nas trevas, então isso é mentira. Por isso agora mesmo nós falamos, ó, não mente não, fala a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com Ele. E o sangue de Jesus nos purifica. Mas se tiver comunhão, se concordar com Ele, não o sangue, não, tem agora de deixar por conta do sangue de Jesus, largar por conta do sangue, não, funciona não. Tem que ter comunhão com Ele. Tem que concordar com Ele, tem que estar de acordo com Ele. Aí sim, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não larga por conta do sangue de Jesus, que não vai funcionar, não. Sangue de Jesus tem poder. Não existe isso, não. Amém? A palavra de Deus foi feita para nos salvar. Ela veio ao mundo para nos salvar. Amém? Andemos na luz de Deus, que é a sua palavra. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, agradecer a Deus. Amém, Senhor Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Continua, Senhor, esperando em nós. Continua nos abençoando com a fé, com a palavra, com o entendimento, para que nós alcancemos mais rápido possível a estatura do varão perfeito, a natureza divina. Porque assim nós vamos resistir com mais facilidade o pecado. Assim nós vamos resistir com mais capacidade às nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor. Ponha luz, ou seja, ponha entendimento, ponha compreensão nas nossas trevas, para que a luz que há em nós possa realmente brilhar como o Senhor quer que brilhe. Para que a igreja alcance o lugar que está destinado a ela, lugar santo, o mais alto, para que possa brilhar, raiar o dia a partir da igreja, para que o mundo veja, para que todos que passarem por nós não veja mais um povo desamparado, um povo abatido, um povo amargurado, triste, iludido. Mas veja em nós um povo que tem comunhão com Cristo, que não teme, não teme. Confia no seu Deus, espera no seu Deus. Seja essa, Senhor Deus, a nossa fé. A nossa fé. Oh, amém. 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 Oh, aleluia. Amém.
Me servisse com integridade, eu abriria janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. Mais uma vez, assim meu povo,
jamais. Se honrar, oh, e bendiz ao meu Senhor. Eu comerei o melhor. Aleluia. assim meu povo e me servisse.
A nossa confiança em Deus, sabendo que o melhor nem sempre é aos nossos olhos aquilo que Deus tem para nós. E se você confia no Senhor, acredita no Senhor, Deus te dá mais fino de todas as coisas, o melhor, o mais precioso de tudo, para que você, prazer de Deus em te ver feliz, te ver satisfeito. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.